Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova medida provisória que desonera a cesta básica.
Líderes buscam acordo para definir o fim do voto secreto na casa.
Deputados debatem políticas de tratamento de resíduos sólidos.
Entrou em vigor no Brasil o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, explicou que a nova legislação proíbe a existência dos lixões em áreas urbanas.
Fernando Ferro comunicou que as cidades possuem prazo de até agosto de 2014 para se adequar à nova lei. Para o deputado, a medida vai dignificar e regulamentar a profissão de catador.
O governo do Distrito Federal pretende realizar uma parceria público-privada para resolver o problema da coleta e tratamento do lixo na capital. Jaqueline Roriz, do PMN, denunciou que a licitação vai criar um monopólio privado que ficará responsável por todos os serviços do setor por até 35 anos.
Jaqueline Roriz entende que serviços complementares poderiam ser feitos por outras empresas para promover a concorrência. Ela ainda estranhou o fato de o governo ter a intenção de gastar até 13 bilhões de reais com a concessão e exigir apenas 6,6% de investimento por parte da empresa vencedora.
Agricultura.
Em defesa da implantação do Código Florestal Brasileiro, Valdir Colato, do PMDB catarinense, cobrou agilidade no lançamento do Cadastro Ambiental Rural, que vai regularizar as propriedades rurais do país. Segundo o parlamentar, quase 6 milhões de propriedades precisam ser regularizadas no país.
O governo federal lançou no início de junho o Plano Safra 2013-2014. Geraldo Simões, do PT da Bahia, destacou a importância do plano para melhorar a estratégia do agronegócio brasileiro, já que o escoamento da produção de grãos quadruplicou a sua capacidade nos últimos 10 anos.
Ribeirão Preto foi palco de mais uma edição da AgriShow. Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo, esteve presente no evento e destacou a importância da feira em mostrar as novas tecnologias do setor agropecuário, além de ser, no seu entendimento, uma vitrine internacional do agronegócio brasileiro.
Desenvolvimento regional.
O plenário da Câmara decidiu adiar a votação do projeto que define novas regras para o Fundo de Participação dos Estados. Dr. Paulo César, do PSD Fluminense, criticou a decisão e afirmou que a proposta é essencial para garantir mais recursos aos estados.
O governo federal anunciou investimento de 700 milhões de reais para construções de barragens e adutoras em Pernambuco. Inocêncio Oliveira, do PR, argumentou que a medida vai contribuir para a distribuição de água e a melhoria da renda da população do interior do estado.
Na semana passada, representantes do Ministério do Planejamento e da Prefeitura de Natal, no Rio Grande do Norte, se reuniram para discutir investimentos para o município. Fátima Bezerra, do PT, comunicou que foram debatidas melhorias para saneamento, educação, saúde, drenagem e a pavimentação da cidade.
Foi realizada em Minas Gerais reunião de pactuação do Programa Mineiro de Empreendedorismo e Gestão para Resultados Municipais. Rodrigo de Castro, do PSDB, explicou que a iniciativa visa utilizar técnicas modernas de gestão e administração para melhorar a prestação do serviço público.
Economia.
A falta de competitividade é um dos principais obstáculos enfrentados pelo Brasil na avaliação de Fábio Tradi, do PMDB de Mato Grosso do Sul. Para o parlamentar, o país está paralisado por impasses competitivos em vários setores, especialmente no de transportes.
De acordo com Fábio Tradi, a indústria brasileira está acomodada, pois recebe vários incentivos do governo federal, mas não demonstra melhora no desempenho. No entendimento dele, a falta de competitividade industrial não pode ser financiada pelo contribuinte, com a criação de políticas de isenção de impostos.
Indicadores econômicos mostram, na opinião de Afonso Florenci, do PT da Bahia, que o governo está agindo para barrar a entrada da crise financeira mundial no país. Para ele, a contenção da inflação e a retomada do crescimento industrial são essenciais para garantir o desempenho da economia nacional.
A justiça condenou a montadora Ford a pagar indenização de quase 2 bilhões de reais ao Rio Grande do Sul. Segundo Bongás, do PT, o governo gaúcho já havia pago um montante para a montadora se fixar no estado. Mas a empresa decidiu instalar a fábrica em Camaçari, na Bahia.
Preocupado com a volta da inflação, Costa Ferreira, do PSC Maranhense, enfatizou a necessidade do governo federal criar mecanismos para melhorar a vida dos trabalhadores e evitar que a inflação corroa o salário dos brasileiros.
Ao destacar a importância da Central Única dos Trabalhadores pela luta em busca dos direitos de todos os trabalhadores, Paulão do PT alagoano ponderou a necessidade do Congresso continuar avançando em discussões como o fim do fator previdenciário e a diminuição da carga horária dos servidores da saúde.
Sandro Alex, do PPS Paranaense, frisou que a Câmara garantiu diversos direitos aos trabalhadores, como a aprovação da proposta que combate o trabalho escravo e a PEC que iguala os direitos dos empregados domésticos às demais categorias.
José Oliveira, do PDT baiano, ressaltou conquistas trabalhistas aprovadas na casa, como a PEC das domésticas. A proposta equipara os direitos da categoria aos benefícios recebidos pelos demais segmentos profissionais.
Em homenagem aos trabalhadores do país, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, destacou o trabalho realizado pelo governo federal pelo aumento da renda, o crédito e a oferta de emprego no Brasil.
O projeto autoriza a Defesa Civil a recolher informações de pessoas e empresas para planejar ações de prevenção de desastres naturais.
Pela proposta, os órgãos de proteção civil poderão realizar vistorias em estabelecimentos que possam representar riscos.
Saiba mais sobre o tema com a repórter Dini Moraes, da Rádio Câmara.
Está em fase final de tramitação no Congresso Nacional o projeto de lei que obriga pessoas e empresas a fornecerem informações para que a Defesa Civil possa prevenir desastres ou diminuir os danos em caso de tragédias inevitáveis. A ideia é que o órgão possa agir com planejamento e antecedência, como explica o deputado Simplício Araújo, do PPS do Maranhão, que relatou a proposta na Comissão de Integração Nacional, onde já foi aprovada.
Prevê que as empresas que porventura tiverem algum tipo de obras ou produtos que possam efetivamente danificar o meio ambiente ou causar efeitos nocivos à população, que essas empresas têm a responsabilidade de comunicar à Defesa Civil para evitar que a população dessas localidades sejam surpreendidas.
A proposta tramita há 10 anos no Congresso Nacional. Se já tivesse valendo, acidentes como o vazamento de petróleo no Rio de Janeiro em novembro de 2011 e o rompimento de uma barragem no Piauí em 2009 poderiam ter consequências menores, planos de salvamento da população e de animais, além da responsabilização das empresas envolvidas. O projeto estabelece duas obrigações: a de dizer à Defesa Civil previamente o potencial que suas atividades têm de causar desastres e a de notificar o órgão imediatamente quando um acidente ocorrer. Caso isso não seja respeitado, a pessoa ou empresa pode ser multada. O texto abrange qualquer atividade que possa trazer riscos à sociedade, mas especifica as que não podem deixar de prestar essas informações: usinas de geração de energia, barragens, depósitos de munições e explosivos e refinarias, destilarias e distribuidoras de combustíveis. A proposta ainda autoriza a Defesa Civil a fazer vistorias e medições quando as informações prestadas não forem suficientes. A proposta inicial obrigava também as Forças Armadas a darem informações sobre potenciais perigos à Defesa Civil. O Senado retirou essa obrigação, alegando que as instalações militares precisam de sigilo por tratarem de segurança nacional. A Comissão de Integração Nacional já concordou com a alteração. Agora, essa mudança só precisa ser avaliada pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Plenário da Câmara antes do texto ir para a sanção presidencial. De Brasília, Dini Moraes.
Saúde. O Poder Executivo vetou o projeto de lei que visa fixar a jornada de trabalho dos fonoaudiólogos em 30 horas semanais. Antônio Embaçaí, do PSDB baiano, reprovou a ação e pediu aos parlamentares a derrubada do veto.
Transportes.
As recentes manifestações contra o aumento nas tarifas de transportes coletivos foram defendidas por Luísa Erundina, do PSB paulista. Para a deputada, não é justo o usuário arcar sozinho com os custos do transporte público.
A deputada defendeu a adoção da gratuidade nos transportes coletivos. Para isso, Luísa Erundina apresentou proposta que inclui o direito ao transporte público de qualidade dentro do rol de direitos sociais previstos na Constituição Federal, como educação, trabalho e saúde.
Projeto apresentado por Edinho Beis, do PMDB catarinense, defende que os serviços de fiscalização nos portos brasileiros sejam realizados 24 horas por dia. Na visão do deputado, a proposta vai aumentar a competitividade, modernizar e otimizar o setor portuário.
Está sendo desenvolvido em São José dos Campos, em São Paulo, o mais novo projeto militar aéreo do Brasil, a aeronave KC-390 da Embraer. Segundo Vanderlei Sirac, do PT, a criação do avião é a confirmação de que o Brasil avança no setor da inovação e tecnologia.
Turismo.
Segundo José Stedile, do PSB Gaúcho, os preços dos hotéis e restaurantes do Rio de Janeiro estão afastando os turistas da cidade. De acordo com o deputado, alguns estabelecimentos inflacionaram os preços em até 500%.
José Stedile ainda informou que alguns hotéis não estão emitindo notas fiscais aos clientes. Na visão do parlamentar, as atitudes representam uma tentativa de sonegação de impostos.
Ciência e tecnologia.
A TV Tem, considerada a maior rede de afiliadas da Rede Globo no interior paulista, completou 10 anos de existência. Jefferson Campos, do PSD, parabenizou a emissora e destacou o trabalho de disponibilizar informações para quase 8 milhões de pessoas em 318 municípios de São Paulo.
Ainda não há consenso sobre o fim do voto secreto nas deliberações no plenário da Câmara.
Os líderes partidários avaliam se acabam com o segredo de voto para todas as matérias ou apenas para a cassação de mandatos.
A repórter Renata Torres, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a divergência.
O fim do voto secreto em todas as deliberações da Câmara e do Senado divide opiniões. Os que são favoráveis à manutenção do sigilo em algumas votações argumentam que o voto secreto protege o parlamentar das pressões do governo e do poder econômico. Os que querem a abertura total das votações alegam que ela garante a transparência no parlamento e que o eleitor tem o direito de saber como vota seu representante. Os deputados querem que a Câmara vote logo uma das duas propostas de emenda à Constituição sobre o voto aberto. Uma delas acaba com o sigilo das votações para a cassação do mandato parlamentar. A outra prevê o voto aberto para todas as deliberações no Congresso. O coordenador da Frente em Defesa do Voto Aberto e líder do PSOL, deputado Ivan Valente, de São Paulo, defende o fim do voto secreto para todas as deliberações. Mas diz que se os líderes decidirem que a PEC que acaba com o sigilo só na cassação de mandato é a melhor opção, a frente não vai criar resistência.
Eu defendo o voto aberto em todos os níveis, mas pode-se chegar a um consenso, porque a impunidade também da quebra de decoro parlamentar é uma coisa que se tornou insuportável para quem observa o Congresso Nacional, para o povo que nós representamos aqui.
O deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, afirma que existem casos específicos em que o voto deve ser secreto, para dar mais liberdade e mais garantia ao parlamentar.
Por exemplo, a eleição da mesa da Câmara ou da mesa do Senado, o voto deve ser secreto. Porque se o voto for secreto, não só tem dificuldades para o parlamentar, como também se ele for vinculado ao governo, e o governo quiser pressionar, depois até mesmo persegui-lo politicamente, poderá fazer conhecido o voto dele. Também eu acho que o voto em relação ao teto tem que ser secreto, porque ali é um posicionamento de resistência, de reação contra esse plano do Poder Executivo.
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, já prometeu aos líderes partidários colocar em votação a PEC que institui o voto aberto antes do recesso de julho. De Brasília, Renata Torres.
O Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais esteve reunido para debater o sistema eleitoral e a reforma política. Mauro Benevides, do PMDB cearense, esteve presente no encontro e falou sobre o projeto de sua autoria, que reduz o prazo final para as convenções partidárias e registro de candidaturas.
Homenagem.
Recente matéria veiculada na imprensa nacional aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a lista de homenagens e supera todos os antecessores. Newton Lima, do PT de São Paulo, enfatizou o apoio e o reconhecimento internacional de Lula, que o levaram a receber 55 honrarias.
Entre os prêmios, o deputado destacou os 8 títulos recebidos por Lula no mês passado em universidades da Argentina, Peru e Equador. Segundo especialistas citados por Newton Lima, as titulações refletem o momento em que o Brasil deu um salto na economia e passou a ter destaque nos cenários internacionais.
Faleceu no último dia 2 de junho, aos 64 anos, o pastor da Assembleia de Deus Sóstenes Apolos da Silva. Vitor Paulo, do PRB Fluminense, lamentou a morte do pastor que atuava junto à comunidade evangélica do Distrito Federal.
Justiça.
Está previsto para ser votada nesta terça-feira a proposta de emenda à Constituição que trata dos defensores públicos da União. Anthony Garotin, do PR Fluminense, apoiou a inserção da proposta na ordem do dia.
De acordo com Anthony Garotin, os defensores públicos prestam serviços à sociedade e, portanto, precisam ser valorizados. Segundo o deputado, o órgão protege as camadas mais pobres da população.
Segundo Nilmário Miranda, do PT Mineiro, a redução da maioridade penal não vai diminuir os números da violência no Brasil. De acordo com o deputado, é necessário implementar programas governamentais que incentivem o esporte, lazer e cursos profissionalizantes em escolas de todo o país.
Na visão de Amaury Teixeira, do PT Baiano, a redução da maioridade penal facilita a inserção dos jovens e adolescentes brasileiros na vida do crime. Para o deputado, a solução para reduzir a violência na juventude é a escola em tempo integral.
Para Chico Anecar, do PSOL Fluminense, a atual discussão sobre a interferência do Poder Judiciário nas decisões do Legislativo não é significante para a sociedade. Segundo palavras do parlamentar, o povo aguarda nas filas dos hospitais, enquanto as autoridades debatem as competências dos poderes.
Janete Rocha Pietá, do PT Paulista, repudiou a forma como duas jovens foram presas durante a terceira edição da Marcha das Vadias, que ocorreu no final do mês passado em São Paulo. Criado no Canadá, o movimento, segundo a parlamentar, é uma resposta contra os abusos sofridos pelas mulheres.
A avaliação de Janete Rocha Pietá é preciso garantir o direito de expressão da juventude brasileira. A deputada lembrou que a Câmara aprovou o estatuto que garante o direito dos jovens expressarem seus ideais políticos e religiosos.
Segurança Pública.
Mandetta do DEM de Mato Grosso do Sul lamentou a morte de índios em confrontos com a polícia e afirmou que os agricultores foram convidados por sucessivos governos para ocupar a região centro-oeste. O parlamentar afirmou que os produtores podem perder suas terras sem indenização.
Segundo Mandetta, a Câmara e o Poder Executivo estão hesitando em resolver o problema histórico da questão indígena. Para o deputado, o governo federal está perdendo o apoio na região enquanto não acabar com o processo de omissão que joga índios contra agricultores.
Educação.
No final de abril, no Dia da Educação, os profissionais do segmento fizeram uma mobilização pela valorização do setor. José Ayrton, do PT Cearense, defendeu o debate dos educadores em prol de melhorar o ensino brasileiro.
Na qualidade de professor da Universidade Federal de Santa Catarina há 45 anos, Espiridião Amin, do PP, ressaltou a importância de qualificar os trabalhadores, pois, no entendimento do deputado, é a formação que determina o sucesso da escola e do aluno.
Votação.
Os líderes partidários e o presidente da Câmara chegaram a um acordo sobre a votação da medida provisória que retira parte da tributação sobre componentes da cesta básica.
A reunião aconteceu no Palácio do Planalto, já que Henrique Eduardo Alves está ocupando de forma interina a presidência da República.
No plenário da Câmara, o texto da MP foi aprovado após o acordo que incluiu lideranças oposicionistas.
A principal divergência se referia à inclusão na medida provisória da autorização para que o governo subsidie a redução das contas de luz com recursos da conta de desenvolvimento energético. O item já havia sido aprovado em MP anterior, mas perdeu a validade porque não foi votado a tempo pelo Senado.
O repórter Marcelo Lascher, da Agência Câmara, tem informações sobre o resultado da reunião.
Líderes de quase todos os partidos homenagearam hoje o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, e compareceram à reunião no Palácio do Planalto, onde Alves cumpriu o papel de presidente da República. Da reunião saiu um acordo que deve facilitar as votações nesta semana. Líderes da oposição aceitaram votar a medida provisória que desonera itens da cesta básica com as alterações feitas pela comissão mista. A MP passou a prever os descontos na tarifa de energia que constavam de outra MP, que foi aprovada no dia 28 de maio na Câmara, mas perdeu a validade em 3 de junho por não ter sido votada no Senado. O líder do DEM, deputado Ronaldo Caiado, de Goiás, disse que a oposição concordou em votar a MP pela importância do tema, mas deixou claro, no entanto, que essa é a primeira e única vez que aceitará esse tipo de manobra do governo.
Se uma medida provisória caduca, ela não pode ser incluída em uma outra medida provisória como emenda de relator, porque a partir daí todas as outras poderão, perdendo a validade, ser reincluída nas futuras que virão. Olha, isso é uma incongruência completa e descumpre aquilo que a norma constitucional determina como validade uma medida provisória. Essa exceção será única.
Os líderes partidários decidiram adiar para a semana que vem a votação da mini-reforma eleitoral. A proposta estava na pauta dessa semana, mas os deputados pediram mais tempo para negociar pontos específicos que podem ser incluídos ou retirados do texto. De Brasília, Marcelo Larcher.
Em seguida, a análise da MP, sessão extraordinária prevê a votação de requerimentos de urgência. Ainda não há consenso sobre a votação de propostas de emenda à Constituição incluídas na pauta.
Uma delas, a chamada PEC dos cartórios, garante a efetivação sem concurso público dos substitutos ou responsáveis que estivessem à frente de cartórios há pelo menos 5 anos ininterruptos e que tivessem exercido a função antes da regulamentação dos serviços cartorários em 1994.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite para você.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.